O que quer é reacender o debate das 7 comissões de inquérito que já houve nestes 10 anos e, pasme-se, vem o PSD a aninhar-se aqui num despique que os chega sobre quem é que é o líder da oposição, tanto que o fez que esperou por ontem para enviar de novo as perguntas às quais já obteve resposta. E ao que parece espantoso que é a iniciativa liberal, sendo aqui uma necessidade de se colar também isto e não ficar para trás e poder, enfim, lançar um conjunto de insinuações e de dúvidas. Querem reacender a desconfiança na banca a troco de quê? De umas insinuações num livro de supostas memórias? De esclarecimentos que foram prontos e cabalmente esclarecidas? De ter-se resolvido o Banif em apenas um mês, preservando os depósitos dos portugueses, depois de 8 planos de estruturação chamados por Bruxelas, depois de terem dado a protelar porque estávamos num ano eleitoral e não queriam pôr em causa o vosso resultado eleitoral? Isso é uma vergonha que não podemos esquecer no nosso país. Mas para o caso de haver dúvida, um partido que infelizmente já cá não está nesta Câmara teve a bondade de perguntar ao BCE qual é que era a realidade de cada um destes casos. E a governadora do BCE veio pôr ordem naquele que é o antigo governador do Banco de Portugal. É, e temos aqui a carta que muito cabalmente diz que não houve qualquer tipo de interferência política, nem abusiva, nem menos abusiva, na resolução do Banif. Mas, e depois vem trazer outras questões para a frente do Governo ter desbloqueado o problema acionista no BPI? Esquecem-se que isso evitou um grave prejuízo para aquele que era um dos maiores bancos do nosso país? Ou, antes, porquê que não falam do Governo ter tido a necessidade de ter feito essa intervenção legislativa depois do acordo entre os acionistas ter ruído apenas três dias depois de ter sido firmado, resultado de uma intervenção que surgiu do nada, intempestiva, do Senhor Governador do Banco de Portugal, e cujos fundamentos ainda estão por conhecer. Porque o PS, ao contrário do PSD, não esperou para as vésperas deste debate para se colar ao Chega para fazer perguntas. O PS foi logo, colocou logo as suas perguntas e, infelizmente, o Senhor Governador ainda não respondeu. É por isso, Senhor Presidente, que nós não alimentamos nem participamos nesta concorrência entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega pela liderança da oposição. Não participamos neste despique. Porque da banca nós não queremos mais casos, queremos as soluções à altura das dificuldades que os portugueses sentem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não se registando mais pedidos de intervenção, passamos ao encerramento. Tem para o efeito a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. No final deste debate ficam claras algumas coisas. A par da intervenção do representante da banca, que ouvimos agora em último lugar, aliás, do jovem representante da banca, que é já um título bastante digno. Já havia os representantes da banca, agora há o jovem representante da banca, que é um título já bastante elucidativo. Sr. Deputado Hugo Carneiro, nós não temos dúvidas do que disse. E, de facto, nós temos que dar razão ao deputado Hugo Carneiro nisto. E eu queria que, Sr. Presidente, que a Câmara registasse isto, que é um momento importante. O PSD disse, o PSD não anda a reboque do Chega. Nós registámos isso. Tomámos isso a sério. Porque nós já sabíamos isso. Nós sabíamos que o PSD anda a reboque do PS. Há tanto tempo que anda a reboque do PS. Então nós já sabíamos que não andam a reboque do Chega. Mas talvez se andassem a reboque do Chega, já estivéssemos muito à frente daqueles senhores. Mas como andam a dar-lhes a mão há anos e anos a esta parte, por isso é que ainda estamos como estamos à direita. Nós não temos dúvidas que vocês não andam a reboque do Chega. E, seus deputados, nem queremos que andem. Queremos é que, por uma vez na vida, façam a oposição a sério ao Partido Socialista. Porque eles precisam que seja feita oposição neste país. Senhor Deputado Duarte Alves e Sra. Deputada Mariana Mortágua, a confusão entre intervenção pública e intervenção política é total. O Sr. Deputado diz que o que está em causa é se houvesse mais intervenção pública isto não tinha acontecido. Mas está a escamotear o facto real. O facto real não tem nada a ver com público ou privado. Tem a ver com a inadmissível intervenção política no regulador que deve ser autónomo. E é isso que os senhores não querem ver. Mas os senhores não querem ver por uma razão. É que os senhores sempre foram contra aquilo que é a autonomia das instituições, claro. E por isso acham normal, como acontece nos países comunistas, que um primeiro-ministro mande na banca, mande no Banco de Portugal e mande em tudo mais. Essa é a nossa diferença para vocês e por isso é que queremos investigar. O Sr. Deputado Mariana Mortágua diz que trabalho e exigência são a marca, não são certamente a marca do Chega. Ó, Sr. Deputado, eu sei que agora é candidato e tem muito trabalho pela frente, mas ao olhar para o seu grupo parlamentar e olhar para o nosso, eu diria que nós temos trabalhado bem melhor do que a Sra. Deputada. Eu diria isso. Talvez se investigássemos o alojamento local ou a especulação imobiliária para vocês fosse um assunto bem mais interessante. Até podíamos-lhe chamar a Comissão Robles, por exemplo, para dar um bom nome a estas investigações. Finalmente, Sr. Deputado Rui Tavares, era importante compreender isto para que não fique no ar uma qualquer designação errónea. O Sr. Deputado diz que era importante também, e nós concordamos, que se investigasse o papel da banca nas campanhas políticas em Portugal e nas campanhas partidárias, sem dúvida. E eu até lhe vou dar uma informação que o Sr. Deputado não sabe. Está aqui, olha. Chega, quer comissão de inquérito ao financiamento dos partidos e das campanhas em Portugal. E vamos lá ver, o LIVRE não votou a favor. O LIVRE não votou a favor. Então, ao Sr. Deputado, ao menos um bocadinho de coerência. É que o Chega propõe uma comissão de inquérito para que se investigue tudo. A banca, quanto dinheiro meteu nos partidos, o BES, tudo. E o Sr. Deputado, se calhar preferia investigar o Jorge Soares, não sei. E o Sr. Deputado diz que não vota a favor. Eu sei que não era o Sr. Deputado que cá estava, na altura. O Sr. Deputado, mas era o seu partido. E, portanto, vem dizer, isso é que era importante investigar, mas há um ano e meio atrás não votou a favor. Eu acho que há aqui uma certa dose de incoerência que o LIVRE devia tentar perceber e corrigir. Finalmente, Sra. Presidente e Srs. Deputados, nós temos que avançar nesta matéria. Já percebemos que o PS não quer dar esclarecimento nenhum. Já percebemos que António Costa não vai dar esclarecimento nenhum. Desta casa ficará a memória de ter feito alguma coisa ou de não ter feito nada para investigar o Governo Socialista. E eu compreendo, honestamente, que o PS não queira fazer nada sobre isto. Compreendo. Compreendo que a esquerda, empenhada em proteger o PS de mais um escândalo, não queira fazer nada sobre isto. O que eu não compreendo mesmo é como é que a direita, perante factos notórios, evidentes e incontornáveis, fica calada e fica quieta. Se os senhores querem ficar de lado, uma coisa vos quero garantir aqui. O Chega não vai desistir enquanto seja apurada totalmente a responsabilidade de António Costa na influência e na interferência da banca em Portugal. Porque isto, meus senhores, chama-se fazer oposição a sério.
Assim chegamos ao fim do... Peço desculpa. O Sr. Deputado Hugo Carneiro pede a palavra para que efeito...
Sr. Presidente, para fazer a defesa de honra da bancada.
Faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi aqui insinuado que o PSD andava a reboque, não era do Chega, ao menos concordamos nisso. Há um ponto em que nós concordamos, mas que andava a reboque do PS. Ora, eu gostava de deixar isto muito claro. Nenhuma palavra daquelas que eu disse anteriormente serve para tirar uma ilação dessa natureza.
Peço silêncio para que o Sr. Deputado, no uso da palavra, possa fazer-se entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Nenhuma das palavras que eu disse permite tal conclusão. E, portanto, eu gostava de deixar muito claro. O PSD não anda a reboque. Nem do Chega, nem da Iniciativa Liberal, nem do PS, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem do PAN, nem do LIVRE. De nenhum partido. Nós temos uma estratégia própria. E é bom que isto fique absolutamente claro. Mas nós sabemos uma coisa, é que o Chega alimenta-se do PS e o PS alimenta-se do Chega. É isso que nós sabemos. E é preciso denunciar isso junto dos portugueses para perceberem esta estratégia conjunta que existe entre o Chega e o PS e o PS e o Chega. Disse.
Muito obrigado. Para dar explicações, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhora Presidente e senhores deputados. Senhor Presidente e Srs. Deputados, nós fizemos apenas o reparo de que o PSD estava tão empenhado em dizer que não estava a reboque do Chega e que nesta matéria parece estar mais a reboque do PS do que do Chega. Nós esperamos bem que o PSD perceba que não pode andar a reboque do PS e que tem que haver uma oposição e uma alternativa. Só que muitas vezes não temos percebido isso no vosso comportamento. E por isso era importante que o Sr. Deputado esclarecesse aqui que se não anda a reboque do Chega, também não anda a reboque do PS. E eu posso lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que o PS alimenta-se do Chega e o Chega alimenta-se do PS. Não, Sr. Deputado. O Chega, de facto, quer... O Chega, se pudesse, usando uma linguagem que eu espero que não seja ofensiva, se o Chega se pudesse, comia aquela bancada toda do PS. Se o Chega pudesse, comia aquela bancada toda do PS. E essa é que é a diferença entre nós, é que os senhores convivem bem com esta partilha de interesses, de convicções e de sistema há 46 anos. Nós queremos não alimentar o PS, mas queremos alimentar-nos do PS para mudar o regime em Portugal. E essa é a nossa diferença, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está confortável em estar ao lado deles. Nós queremos um dia ser tantos que até ocupamos a bancada deles. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. As bancadas têm usado com parcimónia a figura da defesa da honra, porque a defesa da honra faz-se em relação a ofensas e as caracterizações políticas não são necessariamente ofensivas. Espero que continuemos com essa sobriedade. E quanto à ameaça de violência gastronómica do Sr. Deputado André Ventura, ela não preocupa nada, ao contrário da sua ameaça de violência verbal neste plenário, que não será tolerada. Vamos então passar ao ponto 4 da ordem do dia, que é só para registro. É o projeto de lei número 558 do PS, que estabelece a composição, organização, funcionamento e estatuto do Conselho para a Ação Climática. Está acordado que ele se faz, a apreciação se faz sem tempos. E passamos então às votações regimentais. Peço aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum. Peço aos senhores deputados que se registem mal possam. Já podem. Pergunto se alguém não conseguiu registar-se eletronicamente. O deputado Miranda Sarmento está registada a sua presença.
Senhor Presidente, também não me consegui registar.
Deputada Olga Silvestre, também diga registado. Eu estou a ir devagar porque nós acionamos, como é costume, 10 minutos antes. Mas nem todos os grupos parlamentares esgotaram os seus tempos de debate e, portanto, estamos a ver se surge algum vulto numa das várias portas de acesso ao hemiciclo. Não parece? De modo que peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos proceder às deliberações. Primeira, relativa ao projeto de voto número 273 apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Felícia de Assunção Paiê. Para o ler, dou a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado, dia 16 de fevereiro, aos 96 anos, Felícia de Assunção Paiê, filha de soldado português, nascida em 5 de abril de 1926. Ao longo de várias décadas, foi a porta-estandarte de Portugal nas comemorações anuais da Batalha de Lally. Uma batalha travada na Flandres, a 9 de abril de 1918, que marcou tragicamente a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Se a comunidade portuguesa em França, a mais numerosa das comunidades lusófonas na Europa, com mais de 1 milhão de pessoas, está historicamente ligada ao processo da reconstrução económica dos 30 anos gloriosos, No seguimento da Segunda Guerra Mundial, a imigração portuguesa para a França já verifica a sua origem na participação do corpo expedicionário português na frente europeia da Grande Guerra.